11 horas 35 minutos no horário de Brasília, hoje é sábado, dia 2 de novembro de 2019. Doutora Demar, eu gostaria que o senhor explicasse como que ocorre essa recuperação, né, do transplante.
Então, o transplante, ele tem uma fase que a gente fala, quando fala da quimioterapia do transplante, a gente fala de condicionamento, a gente fala. Então, o paciente interna, ele pode... O condicionamento, que é a quimioterapia do transplante, pode levar 2 dias, às vezes tem quimioterapia de 1 dia, outras podem levar 1 semana. Aí ele espera 24 horas, 40 e 48 horas para receber a medula óssea que está congelada, que já foi previamente congelada. Aí é descongelada a medula, né? É infundida, e a gente conta o D0, é o dia da infusão da medula, D0. Tudo que dia antes, a gente conta dias negativos. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, até o 0. O 0 é a infusão da medula óssea. E a partir daí, começa D1, D2, D3. Então, normalmente, depois de infundir a medula óssea, o paciente, o autólogo, leva 15 dias para recuperar. 10 a 15 dias ele está recuperando a medula óssea dele. Né? Durante esse período de 10 a 15 dias, o paciente tem risco de infecção, porque baixa bastante os leucócitos, risco de anemia, porque baixa as hemácias, risco de sangramento, porque baixa as plaquetas. Então, ele tem alguns hospitais que fazem ambulatorial e o paciente tem que retornar todo dia no hospital, mas nós fazemos internado. Então, o paciente fica internado durante todo o período da quimioterapia, o período de riscos de infecção, risco de sangramento, risco de anemia, e ele tem alta, em torno disso, o período é de 30 dias, mais ou menos, de 20 a 30 dias internados. Então, até 3 meses, 6 meses, existe um risco de outros tipos de infecções. Então, ele fica usando medicamento no ambulatório para evitar determinados tipos de infecção, né? E... ver se tem alguma, a medula vai ter alguma, porque às vezes pode acontecer da medula ser difícil da gente de pegar, dela funcionar. Então, tem alguns pacientes que a medula volta a funcionar, ela pega, a gente diz pegar, né? Como se fosse um carro para pegar, então a medula pega e ela vai lentamente se recuperando. Então, esses pacientes necessitam de uma observação maior. Então, o risco principal do autólogo é 10 a 15 dias, que ele fica com essa defesa baixa. O alogênico, esse risco se estende muito mais, porque a imunossupressão, a deficiência imune que causa o transplante, a quimioterapia, a radioterapia do transplante alogênico é muito maior. Então, a recuperação se dá entre 21 a 30 dias, não é 10 a 15 dias como é o autólogo, né? E o paciente tem que usar medicamentos para... imunidade, para baixar a imunidade depois do transplante alogênico, que não acontece com o autólogo, né? Durante 6 meses a 1 ano. Então, o risco de ter infecção do alogênico é muito maior.
Eu ia perguntar, doutor, como que a quimioterapia procede junto com o transplante?
Então, primeiro você faz a quimioterapia, o paciente fica em repouso 24, 48 horas sem nenhuma quimioterapia, e daí que é infundida as células do transplante. Você não infunde as células junto com a quimioterapia, você infunde depois. As células que foram congeladas para ser recebidas pelo paciente é 24, 48 horas depois da última dose da quimioterapia. Você não faz junto, porque senão ela vai ser destruída também, né? Então, você faz depois.
Tem uma pergunta de um ouvinte, ela diz assim, se ela pode fazer as atividades depois do transplante, sendo assim, atividades cotidiano normalmente?
Não, o paciente depois que faz o transplante, normalmente ele fica em casa. Se for ambulatorial, tem que ficar em casa, em repouso, não pode ter contato com pessoas, tem que ficar em isolamento, né? Não pode sair de casa. E, no caso, a gente, para assegurar que o paciente está fazendo tudo direito, a gente prefere que o paciente fique internado. Então, ele faz fisioterapia dentro do hospital, faz caminhada dentro do hospital, só que não dá para você sair de casa ou sair do hospital onde ele está internado.
Não dá para pular carnaval. Não dá.
Inclusive, assim, a gente tem casos de pacientes que, mesmo depois que saiu de alta... foi explicado para a paciente não sair do hospital para ir para grandes multidões, porque tem risco de ainda continua com risco de ter infecção, né? A imunidade ainda está baixa. Por mais que tenha recuperado a medula, ainda não está completamente recuperada a imunidade do paciente. Então, o paciente foi para o Paraguai, voltou com infecção, com risco de morte, né? Então, isso não pode acontecer.
Aí vai da consciência do paciente também, sim, né, doutor, poder se ajudar.
11h40, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Fone 3333-9999. E Unimed Cascavel. Plano empresarial Unimed Cascavel. Tá na hora de ter.
Água gera energia, abriga os peixes, água mata a sede. Água só não pode ficar parada. Já são mais de 600 casos de dengue confirmados no Paraná, alguns até da forma mais grave da doença. Saúde de qualidade é um objetivo do desenvolvimento sustentável. E você pode ajudar eliminando focos de água parada. Não deixe este compromisso para depois. Uma campanha Governo do Paraná e Secretaria de Saúde. Apoio Copel, por energia.
Domingo de clássico, Rio-São Paulo na CBN. O primeiro deles vai parar o país. De um lado, o líder do Brasileirão. Do outro, o timão para espantar a má fase.
Flamengo, Corinthians.
Às 3 da tarde, com Oscar Ulisses, Mário Marra e Rafael Prates. Na sequência, um duelo albinegro.
Santos, Botafogo.
Às 6 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN, com os destaques da rodada. Pode ligar, que aqui tem jogo. Futebol na CBN. Oferecimento Balfaz Solar, energia renovável.
Pergunte ao oftalmologista. A saúde de seus olhos na visão de especialistas.
Henrique Salomão Ribeiro, de Assis Chateaubriand, pede que a gente explique com detalhes o que fazer. Quais os cuidados que ele deve ter em relação ao uso de lentes de contato? Quem vai responder a sua pergunta, Henrique? É o Dr. Gabriel Saroli de Andrade, oftalmologista do Hospital de Olhos de Cascavel. Dr. Gabriel.
Importantíssimo o seu pedido, Henrique. Vamos rapidamente relembrar os principais cuidados. Em primeiro lugar, as lentes precisam ser sempre limpas, antes de colocadas e depois de retirada dos olhos, para evitar que algum micro-organismo se aloje nelas e contamine a região. Para isso, é importante usar a solução apropriada para a limpeza. Às vezes, as pessoas até se lembram de limpar a lente, mas não do estojo no qual elas estão guardadas. Ele deve ser limpo todos os dias e trocado a cada 3 meses. Ideal é deixar os estojos limpos e secos quando não estiverem com lentes no seu interior. Lavar as mãos é tão essencial quanto a limpeza das lentes e do estojo. Assim como os óculos, as lentes têm um ajuste focal adequado à posição das pupilas. Por isso, não se deve coçar os olhos ou evitar isso ao máximo, para que elas não saiam do lugar. As lentes de contato têm um prazo de validade. Algumas lentes de contato duram meses, outras são de uso diário ou semanal. Esse prazo deve ser sempre obedecido, de acordo com as especificações do fabricante, conforme a orientação médica. Muita gente se esquece de retirar as lentes antes de dormir. No entanto, elas não devem permanecer nos olhos por mais de 16 horas por dia. Apesar de algumas lentes permitirem que você durma com elas, você não pode e não deve fazer disso uma rotina. Quem dorme com as lentes tem 53 vezes mais chance de ter problemas na córnea. O risco é muito alto.
Muito obrigado, Dr. Gabriel. Você também tem alguma dúvida? Envie e-mail para a gente pelo endereço pergunte@hospitaldeolhos.com.br e acompanhe todo dia, neste horário, informações dos oftalmologistas do Hospital de Olhos de Cascavel sobre como recuperar ou manter a boa saúde de seus olhos.
CBN. 11:44, doutora Ademar, a gente conversava nos bastidores sobre essas predisposições, né, pro câncer. Gostaria que o senhor explicasse se existe, né, essas possibilidades.
Então, uma minoria dos casos de câncer são de origem hereditária. Todo o câncer é genético, porque sempre existe alguma alteração do DNA, que é a mutação que a gente fala, que pode ser de origem química, física ou biológica. Então, para gerar câncer, a pessoa tem que ter tido contato com algum agente físico, químico ou biológico que fez com que gerasse o câncer. Por exemplo, a luz ultravioleta ou a acumulação de exposição da luz do sol causa câncer de pele, né? Então, o fumo, a exposição crônica ao fumo, o fumo é responsável por 30% dos casos de câncer, né? Então, a exposição crônica ao fumo faz com que o paciente desenvolva câncer. A obesidade, a dieta, o que você come, o que você ingere, o que você cheira, né, o que você se expõe durante toda a vida e a obesidade, são fatores importantes no câncer, né, que muitas vezes as pessoas desprezam isso, só falam em doença cardiovascular e obesidade. A obesidade, 25% dos casos de câncer têm relação com a obesidade. Dependendo do tipo de câncer que você fala, por exemplo, câncer de endométrio na mulher e câncer de esôfago no homem ou na mulher, 60% dos casos está relacionado com obesidade. Então, se você juntar fumo e obesidade, vai dar quase 60% dos casos de câncer são ocasionados por fumo e obesidade, né? Então, a gente precisa lembrar disso. O cuidado com a saúde, além do fumo, diminuir a prevenção contra a doença sexualmente transmissível, o HIV, o HPV, tudo isso, os vírus são originários, né, de câncer.
Doutor, o senhor falou da alimentação, me chamou a atenção, o que eu queria perguntar para o senhor, se tem algum alimento que necessariamente ajuda a alimentar células cancerígenas ou não?
Os alimentos ricos em artificiais, né? Então, esses alimentos industrializados, né, tem um risco maior, porque tem algumas substâncias para poder você industrializar, para você colocar ele em determinados ambientes, precisa de substâncias. E essas substâncias, principalmente que chamam nitratos, nitritos, elas se transformam no intestino, no estômago, em substâncias que podem induzir ao câncer, a carcinogênese que a gente fala.
E,
né,
se tem uma predisposição ao câncer, ela
A predisposição genética pode aumentar o risco. E pode adiantar também, né? Se você iria ter o câncer com mais de 50 anos, você vai ter antes dos 50 anos, se você tem aquela exposição ao risco maior, né? Então, a carne vermelha, na verdade, o defumado da carne é mais o problema maior do que propriamente a carne vermelha em si, né? Os defumados, né, processados, comidas processadas, tem muito mais relação com o câncer, né, e a intensidade com que você come aquilo do que com propriamente a proteína da carne, né? Então, o modo como você faz os alimentos também é importante.
E necessariamente a pessoa, ela tem sintoma ou não? Como no caso do Gabriel, foi só uma dor no pescoço.
Não, não necessariamente o paciente... na verdade, assim, eu acho que, por exemplo, a mulher, por exemplo, câncer de mama é um exemplo, você tem que conhecer seu corpo, né? Você tem que apalpar seu corpo. Qualquer
e aí
coisa,
você consegue identificar alguma coisa
que está
errada.
Aí você consegue identificar alguma coisa diferente. Se seu intestino sempre foi regular e de repente se mostra irregular, tem diarreia frequente e não era assim, ou o intestino é preso demais, nunca foi assim. Então, a alternância do hábito ali, o hábito intestinal, isso é um sinal de alerta, né? Um homem que urina normal, de repente começa a urinar sangue ou não consegue urinar, é um sinal de alerta, né, para ele, né? Muito mais do que você ter que estar no médico todo mês, todo ano, né? Então, as pessoas têm que procurar. Se você tem uma dor de cabeça que não melhora, nunca teve dor de cabeça, começa a ter dor de cabeça, você tem que ver o que, que é.
Eu ia perguntar isso para o senhor. A automedicação, autodiagnóstico também atrapalha?
Atrapalha. O doutor Google, né? Atrapalha bastante.
O senso comum ali, né, doutor? Isso. Eu acho que é. Não, mas é só isso. Ou então você não procura saber e você... Né?
Exatamente.
Deixa para lá.
O doutor Google realmente atrapalha muito, né? Porque as pessoas se automedicam, autodiagnosticam, não, e são próprio... a gente estuda bastante, muito tempo, continua estudando, né? E muitas vezes você vê a pessoa teve a doença agora, chega aqui, não, mas eu acho que é isso, pode ser isso, tudo bem.
Eu li no Google, eu digitei lá que eu tô com dor de cabeça, pode ser isso, isso, então, isso.
Pode ser várias coisas, né?
É complicado, mas... Então, acho que assim, saiu do normal, acho que tem que procurar ajuda, né? Do que você é normal, por isso você tem que se conhecer, né? Nunca foi desse jeito e agora está desse jeito, sinal, sintoma apareceu, tem que procurar o médico. Claro que não, nem sempre vai ser câncer, mas se você... A doenças cardiovascular matam mais aqui no Brasil, né? Mas o câncer é a segunda doença que mata mais. Então, a gente tem que procurar ajuda.
Tá certo. 11h50, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.